Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que, mesmo nesse dia de chuva, uma dificuldade, vieram até essa casa, ao vereador Isaac, de Bom Progresso, ao vereador Thiago, que também é técnico de enfermagem. E hoje quero compartilhar com vocês uma carta que me chamou a atenção, referente à reforma da Previdência. Essa carta é de um rapaz técnico de enfermagem, que acabou de sair de um plantão, que redigiu essa carta para o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eis o conteúdo da carta. Vossa Excelência, meu presidente Jair Bolsonaro, me chamo Maicon Pacheco de Oliveira, tenho 31 anos. Atualmente sou técnico de enfermagem intensivista em pediatria. Trabalho em dois hospitais com uma carga horária de 12 horas. Sou exposto a riscos biológicos como fungos, vírus, bactérias, riscos ergonômicos. Também, às vezes, nos plantões, não consigo parar nem para beber água. Comecei a trabalhar com 14 anos como office boy, depois fui trabalhar em uma oficina mecânica, depois cobrador de ônibus, garçom, ajudante de pedreiro, montador de móveis e faço pizza para revender. E há 6 anos sou profissional de enfermagem. Votei no senhor, apertei o 17, com vontade, confirmei com gosto, pois espero um renovo. Fiquei orgulhoso em ver o presidente que colocava a mão no peito e chorava ao tocar o hino nacional ser executado. Não me arrependi ainda de ter votado no senhor, porém estou muitíssimo preocupado com o futuro de todos nós, trabalhadores do Brasil. Nós, por exemplo, profissionais de enfermagem, nós aposentamos hoje com 25 anos de contribuição, independente da idade, à aposentadoria especial. Porém, meu presidente, de acordo com o texto enviado pela Vossa Excelência ao Congresso no dia 20 de fevereiro de 2019, terei de contribuir 40 anos para me aposentar e ter 65 anos para ter 100% da minha aposentadoria. E, sinceramente, senhor presidente, eu não vou aguentar. Isso é fato. O senhor se aposentou com 33 anos e hoje tem 63. Há 30 anos recebe uma boa aposentadoria. Então, como pode dar continuidade a esse projeto maligno de aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para os homens? E para expressivas pensões e a reforma que o senhor entregou no Congresso Nacional, das viúvas apenas 60% do salário do falecido, mais 10% do dependente. Meu presidente, sou um dos milhões de brasileiros que lhe deram a honra de governar o Brasil. Então, como seu eleitor e brasileiro nato, exijo ser ouvido. Para com esse projeto satânico que visa sugar até a última gota de sangue do trabalhador, sem dar a chance de usufruir em vida de sua aposentadoria. Sei que existe um rombo enorme na Previdência e duvido muito que a culpa desse rombo seja a nossa dos trabalhadores. Parece que estamos vivendo muito. Existem deputados que acham que poderíamos trabalhar até 80 anos. Ouça o povo, realiza um plebiscito. Acabe com as mamatas dos políticos. Acabe com um monte de auxílios, inclusive, que o senhor usou por quase 30 anos. Durante a sua vida parlamentar, com auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio saúde, extensiva para todos os familiares, viagens paga com o dinheiro público. Faz uma limpeza também no judiciário, tenha peito, Bolsonaro, e mexa no auxílio moradia dos juízes que recebem benefício, mesmo tendo residência fixas em suas comarcas. Meu presidente, vai à guerra como um bom soldado, que eu sei que tu és, e cobra impostos sonegados pelas grandes empresas, dívidas de bancos. Depois que o senhor fizer tudo isso com a ajuda, é claro, do Congresso Nacional e do Senado, que assim como o senhor foram eleitos para representar os interesses do povo, depois que todos que receberam benefícios impensáveis para os pobres trabalhadores, mortais como eu, sangrarem sua carne, aí sim, meu presidente, o senhor poderá pensar em uma reforma da Previdência. A reforma tem que começar de cima para baixo e não ao contrário. Eu não vou aceitar essa reforma, meu presidente. Esse é um desabafo de um trabalhador. A Vossa Excelência, desejo muita paz e saúde na sua vida e que Deus abençoe sua família. Espero que essa carta ou esse vídeo chegue até suas mãos e aguardo sua resposta. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Então, como a vereadora Marli já falou, e eu vou repetir um trecho aqui, aos senhores deputados e senadores, antes de votar a reforma da Previdência, vocês comecem a fazer uma reforma dos benefícios e das regalias, cortando auxílio paletó, auxílio moradia, ajuda de custo, verba de gabinete, passagens aéreas. Cobram das grandes empresas que devem para o governo, que ultrapassa 392 bilhões. Cortam regalias de juízes, promotores, procuradores, as altas aposentadorias, faz um teto. Após tudo isso, senhor presidente, aí você pode fazer uma previdência começando com os de cima e chegando até os de baixo, que já são sucalhados a tempo. Será, eu faço essa pergunta, será que existe pobreza na Câmara dos Deputados? Tenho certeza que lá não falta. Será que lá tem necessidades? Tenho certeza que lá não falta. Então, colegas vereadores, eu tenho certeza que nós somos apenas, aqui no cantinho do Rio Grande, pequenos vereadores, mas grandes, que podemos chegar até nossos deputados e levar essa mensagem. Porque eu acho que está todo mundo acomodado porque a Previdência não afeta agora, mas logo ali na frente vai afetar. Então, como a bancada do PTB fez aqui de trespassos uma carta de repúdio da forma que está a Previdência, eu acho que todos os vereadores, não só dessa Câmara de Vereadores, de toda a região, que mandam para os seus deputados, gravam um vídeo e cobram deles o descontentamento que eles começam a fazer uma reforma da Previdência, começando por eles, que ganham todas essas regalias e ainda vão se vender para votar nessa reforma da Previdência. Mas, começando por nós, a gente tem força. Se todos os vereadores do Brasil inteiro mandar uma mensagem de repúdio, mandar, nem que seja no WhatsApp ou no e-mail, eu acho que os vereadores terão força, sim.
Pode ir. Obrigada, vereador. Só para complementar, eu gostaria de fazer esse um comparativo. Imagine um trabalhador, né, aquele que grande parte dos brasileiros não tiveram condições de fazer curso profissionalizante ou estudar muito, né? Então, tem pessoas que não têm grande qualificação profissional. O trabalho que eles têm é de um salário mínimo, um salário pouco. Ele vai trabalhar a vida inteira ganhando isso. A tendência, o salário mínimo, é subir o mínimo possível, né? A reforma trabalhista já foi aprovada. Ela permite trabalho intermitente, ela permite que as férias sejam de 15 dias ou quando o patrão desejar, ou enfim, algo assim nesse sentido. A previdência, a saúde, ela está deteriorando cada vez mais, a assistência médica, ela é cada vez menos, né? Então, essa pessoa vai trabalhar a vida inteira ganhando um salário mínimo e pouco, ele não vai conseguir comprar casa nunca, ele vai ter que pagar aluguel, né? Ele vai ter que contribuir 40 anos, nunca perder o emprego, porque senão, se ele perder o emprego aquele tempo, ele vai ter que repor depois. Ele não vai se aposentar antes dos 70, 70 e poucos anos. Então, valeu a pena, vale a pena viver desta forma? Não ganhar quase nada, se matar trabalhando a vida inteira, não poder usufruir quase nada? E quem vai ficar com o suor do trabalho dele? alguém vai ficar. Só aqueles que eu falei antes, que tem casa na montanha, na praia, tem iate, tem carrão, viajam para o exterior e tem todas essas belezuras, né? Isso é concentração de renda. Isso não é justo. Não é justo. Então nós não podemos ficar de braços cruzados, já que infelizmente a reforma trabalhista já foi aprovada. Eu até em alguns pontos a gente concorda, mas não todos, não todos também. Alguns são extremamente cruéis a reforma trabalhista. Nós não podemos permitir que a reforma da Previdência acabe com a vida do brasileiro, que já está tão difícil. Obrigada.
Muito bem, vereadora. Daqui para frente vai ser assim, então, não atingiu 65 anos, não tem 40 anos trabalhado, o teto, igual o vereador Ido e a Marli já falaram, vai ser um teto de R$400 para viver. Né? Quero ver quem vai viver com R$400. Mas também tem outra parte que me chama a atenção, que nós da bancada do PTB, a gente se esforçou tanto, vai lá no Dyer, busca soluções para as estradas, para os pardais, né, que aqui no Trevo, na saída de Juiz, ocorre vários acidentes, e a gente busca soluções, a gente conseguiu aquelas faixas que foram pintadas. Então, tu busca solução para aprimorar, para melhorar a via, para melhorar a BR, para melhorar a nossa região, e daqui a pouco se torna pior do que estava. Tiraram de vez todos os pardais. Aí começa a morrer gente, começa a morrer inocente. Aí os vereadores correm igual uns tongos para cá e para lá, para buscar a solução para o local. E nada disso é feito. Então eu estou chegando a uma conclusão que lá em cima está mudando as figurinhas, mas o interesse é o mesmo. O interesse é o bolso. O bolso, quem que está mais próximo dos deputados, quem está mais próximo do presidente, pensam só nas regalias deles e o povo que se lasca.